Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Reduto Cast, o podcast oficial do Reduto Brainstorm. Eu sou o Sally.
Eu sou o Sotelo.
E o nosso convidado especial dessa noite...
Leandro Samora.
Aê!
Aê!
Leandro Samora, me diz, de onde você é, cara?
Cara, eu sou aqui de Campinas, pra começar. Eu sou colunista do Brainstorm também, colunista do Guia das Séries. E eu participei do Livro do Fim do Mundo com o Sally, foi onde a gente se conheceu e estamos aí pra fazer.
Como é que é morar em Campinas?
Cara, Campinas é uma cidade, é interior de São Paulo, né? Dá pra perceber pelo meu R falado aqui, uhum. Interior. E é uma cidade grande, mas nem tão grande assim. Então ela tem os problemas de uma cidade grande, tipo violência e coisas absurdamente caras. E não tem vantagens, como, por exemplo, a gente não tem um metrô, que é um grande problema. O transporte em Campinas é um problema sério. Inclusive, teve aqui ontem a manifestação toda. Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Mas eu tava lá e deu bastante problema. Teve violência, bomba, tipo, correr de bomba, tudo isso.
Índice alto de racha, né, velho?
Racha?
Racha, corrida de carro.
É, cara, teve já.
É que o Luan vive num mundo sério, onde as pessoas assistem Velozes e Furiosos. Ele achou que você ia entender essa piada. Mas você
eu imaginei.
Você não assiste Velozes e Furiosos, né, cara?
Cara, eu vou ser sincero. Eu vi o primeiro, Velozes e Furiosos. Achei qualquer coisa, sim. E eu vi... Eu lembro que eu vi o segundo, e que me chamou muita atenção no segundo, é que o cara troca de marcha 35 vezes numa corrida.
Linha reta, né?
Putz. Linha reta. O cara tá trocando de marcha em linha reta.
É que isso é técnica, né, cara?
Cara, eu acho que o placar tá 2-0 pra mim. Ninguém gosta de Velozes e Furiosos.
Não é isso,
programa.
Vamos lá.
Vamos ao assunto.
Chama o assunto.
Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida, e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança, o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa. Ler pode estimular a criatividade. Você não quer uma criancinha bancando, gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente. Ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores, e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas.
Só através das páginas de um livro é capaz de formar um cidadão, uma pessoa, um homem pensante, capaz de formar sua própria opinião. E eu li isso no livro. Hoje nós vamos falar sobre os livros apoteóticos do Reduto Brainstorming, nossos livros favoritos. Sacou? Pra começar, eu queria deixar bem claro uma coisa. Nós lemos os clássicos. Nós sabemos quais são os livros aí que todo mundo considera muito bom, que entra pra história.
Pai Rico, Pai Pobre.
Barabarabá.
O Segredo.
Sim, mas nós não vamos falar sobre esses livros. Os pretensiosos livros, não. Nós vamos falar sobre os livros que marcaram nossas vidas, sacou? Pessoalmente. Então, antes...
E se um clássico marcou a minha vida pessoalmente, cara?
Não, aí entra, cara. Com certeza entra. É que existe muito essa história. O cara que é culto, ele tem uma lista de coisas cultas que ele tem que seguir. E se ele não falar dessas coisas e não falar que essas coisas são muito boas, ele vai estar se excluindo do... culto dos cultos. Então, antes que o pessoal comece a falar, os livros, não os melhores livros do mundo, os livros que marcaram a gente, os livros que são apoteóticos para a gente.
São os melhores para nós, né?
Exatamente. E é sobre isso que se falou na trilogia apoteótica que fizemos, né? Que foram filmes, seriados e agora livros. São as coisas que marcaram nossas vidas pessoalmente.
É, até legal a gente falar coisa pessoal, não necessariamente o senso comum, o que precisa ser falado e tal. Porque é a nossa opinião, e daí o ouvinte pode ouvir e tal, e vai dar a opinião dele também, e aí vai rolando, continua o programa, né? assim que funciona. Tipo, a galera continua nos comentários também. Então, não necessariamente ele vai falar o livro clássico ou o livro que o cara gosta. Então, o cara pode falar aí o livro dele e vamos conversando.
É o que eu sempre falo, essa galera, ela faz parte do programa, então o programa acaba e eles continuam, né? No diálogo, no Twitter, no Facebook, nos comentários do Reduto Connection, Reduto Brainstorming. E, estando bem claro isso, nós não vamos pagar de babacas, vamos falar sobre as coisas que nós gostamos de verdade.
E conhecemos. Com propriedade.
Com muita propriedade. O Luan é um leitor assíduo, não é, leitor, não é Luan?
Harry Potter marcou minha vida, cara.
Harry Potter marcou a vida de todo mundo, né, cara?
Sim, velho.
Eu ganhei uma estrelinha na escola, porque li todos os livros da minha biblioteca da primeira escola. Então eu ganhei uma estrela de papel. É, todos os livros não didáticos, né? É, não didáticos, os livros de histórias, assim, né? Eu comecei pegando livros sobre dinossauros, porque dinossauros são demais. E aí eu comecei lendo e quando vi... Era uma biblioteca bem pequena, né? Mas eu li todos os livros. Eu ganhei uma estrelinha dourada que eu tenho até hoje, em algum lugar lá de casa. Então é um...
Olha, que beleza.
É uma lembrança muito boa que eu tenho dos livros. Leandro, seu primeiro livro, sua primeira dica, vai.
Cara, então, eu comecei a ler muito, bastante cedo, né? Eu tenho um irmão que sempre leu muito também. Quando ele morava aqui em casa, tinha uma estante lotada, ele lia Agatha Christie, ele começou a ler com 7 anos. Assim, é violento, ele lê muito mesmo. E daí, eu tive a sorte... Oi, desculpa?
Não, super dotado, eu falei, mas vai, pode falar.
Tá, ok. Então, e aí eu tive a sorte de ter uma biblioteca infantil muito boa aqui em casa, com uma coleção que eu acho que é fundamental para todo molecado, assim, toda criança, todo adolescente começar a ler, que é a coleção Vagalume.
Sim, cara, sensacional esse bagulho.
Puta, cara, foi meu começo, foi minha entrada no mundo literário aí.
Ah, quem leu Vagalume quando é criança se tornou um adulto muito melhor, cara. Se tornou um adulto, tipo, muito firme.
Cara, cada livro que tem lá... E o que eu acho legal é que, assim, hoje em dia, por exemplo, está muito na moda o universo fantástico e tudo mais, né, tudo meio fantástico e tal. E a coleção Vagalume geralmente era coisas um pouco mais pé no chão. Eram livros de história policial, história de crime, voltado para público adolescente ainda, infantil. Mas eram histórias mais pé no chão, assim. E eu vou começar, acho que talvez não por um livro específico, mas por um autor que marcou demais a minha vida nesse momento, que foi o Marcus Rey. Marcus Rey escreveu... Cara, ele escreveu alguns dos melhores livros, e eu vou destacar dois aqui, que são Um Cadáver Ouve Rádio e O Mistério dos Cinco Estrelas. Que eram livros fantásticos, sobre jovens, adolescentes, desvendando crimes, e indo atrás de pista, e um mundo assim, meio perigoso e tudo mais, e eles eram jovens, e eles estavam nesse perigo, eles estavam, sabe, vivendo aventuras, e ao mesmo tempo eles tinham que cuidar da vida adolescente deles. Cara, era muito legal. Esses dois livros estão virando filme agora. Então começou a produção esse ano. Então, sei lá, nos próximos 2 anos aí deve aparecer a coleção Vagalume.
Caralho, sério que tá rolando isso, cara?
Sério,
tá,
cara? Tá rolando O Mistério dos Cinco Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio e O Rápido do Menino Dourado.
Rápido do Garoto de Ouro. Não acredito que vão fazer filme Rápido do Garoto de Ouro, velho.
Tá virando, cara. Tá virando. Cara, eu não lembro bem, o diretor é o cara que fez aquele filme Amanhã Nunca Mais, com Lázaro Ramos. Que até deu jungle, que ele chama. Então, só assim, concluindo, esse foi o meu começo. Primeiro livro aqui, meus dois primeiros livros que eu vou citar. Então tem que ser esses dois: O Mistério dos Cinco Estrelas e Um Cadáver de Rádio. Uma menção honrosa também para um livro muito bom, que acho que foi o primeiro da Vagalume que eu li, que chama O Escaravelho do Diabo. Que foi onde eu descobri o que é um escaravelho. Cara, um livro fantástico, meio de crime. Fica aí minha dica, coleção Vagalume. Se você tem filhinho, se você é novinho ainda, cara, não tem só Harry Potter no mundo, vai ler coleção Vagalume, que são autores brasileiros ainda, hein, ó.
Destaque é nacional. Leandro, você
nacional,
me fez... eu tô muito agradecido a você, cara. Você me fez lembrar de uma coisa muito boa, que é o sentimento que eu tenho pra essa coleção Vagalume, cara. Porque na biblioteca, cara, da escola...
Dá um calorzinho no coração?
Cara, dá um calorzinho no coração, velho. Todo mundo que tá ouvindo, que leu Vagalume quando é criança, tá sentindo isso agora, cara. Porque era muito bom, cara. E eram livros pra crianças e adolescentes. Era uma parada meio infanto-juvenil que chamam hoje, né?
Tinha até livros sérios, né?
É, mas sempre respeitou muito a inteligência, né, da criança, do leitor. Sim, sim. São sempre livros infantis, assim, infanto-juvenis, mas sempre muito bem escritos, muito inteligentes. E eram baratíssimos, cara. Se encontrava em qualquer lugar por aí. Eu quero saber... É muito bom, cara. Ó, todo mundo muito agora... Bom. um minuto pensando no Vagalume, cara. Que é muito bom.
É que, pô, a Ilha Perdida. Não, Ilha Perdida não, como chama? Aquele livro também? Acho que
é Ilha Perdida, a Ilha Perdida, né? Não é isso? A Ilha Perdida. Ilha
Perdida. É isso mesmo, pô, fantástico, cara. Horas e horas da minha infância parado, lendo essas coisas.
O Menino e o Leão. Ótimo, cara. Era muito então, bom.
Menino e Leão. Tem Éramos Seis, cara. Que
Éramos Seis, depois, caralho!
Né? É, peixinha. Ah, é, a Árvore que Dava Dinheiro. Tinha uma história mais séria.
A Árvore que Dava Dinheiro. A Árvore que Dava Dinheiro era muito bom, cara. Que a árvore, tipo,
cara,
o dinheiro desmanchava mas... quando saía da cidade, né? Tava todo mundo isso, feliz.
Cara, é muito bom. Muito cara... bom. Aí tinha umas coisas mais viajadas, assim, na trilha do tarô. Tinha uns livros muito bons, cara. Putz, coisa linda. Não, coisa
esse, linda. Esse da Árvore que Dava Dinheiro era muito bom, Luan. Esse livro era muito bom, Luan. Porque começava a dar dinheiro na árvore e todo mundo ficava, tipo, felizão, porque tinha dinheiro brotando em árvore na cidade. Mas aí o dinheiro, quando saía da cidade, desmanchava, não valia nada. Então os caras davam dinheiro pra limpar a bunda, sabe? Tipo, de papel higiênico. Era, cara, muito bom.
Eu tenho uma árvore dessa aqui em casa, só que quando ela sai do quintal, o dinheiro já morre. Então já desfaz, cara. E...
basicamente a mesma coisa. Eu dedico esse bloco inteiro ao Vagalume, cara. Ó, esse programa... Sinta que tem um Vagalume piscando esse programa inteiro, cara. Porque é isso, sobre isso que se trata.
Agora pode colocar aquela música lá no fundo, onde é aquela música do cara vai roubar, caçar vagalume.
Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer,
eu queria fazer uma menção honrosa também nesse podcast. Aliás, se a gente ficar com menção honrosa, vai acabar o podcast inteiro sendo só isso, né? Mas aproveitar que a gente falou do Vagalume, eu queria fazer menção honrosa ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é muito bom também. Eu acho que, tipo, a história, pra nós que escrevemos, pá, a história que é muito boa é aquela história que você pensa, pô, eu queria ter escrito isso. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele pode ter, tipo, os problemas dele, que for, de ritmo e blá blá blá, mas ele apresenta um conceito muito conceito muito coeso, muito fechado, e é uma coisa que realmente pegou a cabeça maluca do autor e botou lá na mesa, botou no livro. E eu quero poder fazer isso um dia, cara. Eu quero poder pegar minha cabeça maluca e botar no papel. Então, ó, menção rosa, Guia do Mochileiro das
Galáxias. É muito sagaz, né, cara?
Muito sagaz. Livro
é muito sagaz, muito tirado assim, tipo, putz, cara, que eu nunca pensei nisso, né?
É, exatamente. Aliás, muito eu falei bom. Que eu queria tirar minha cabeça e botar no papel, o Luan pegou um papel botando na minha cabeça. Só pra. Luan, fala aí, Luan. Você tá calado? Fala um livro que você acha legal.
Então, cara. Aí você me complica, né, mim?
Silêncio.
Bom, então, é pra falar o que livro que marcou a gente, que falou.
Né? É, sem preconceitos, pode falar.
Harry Potter, cara.
Harry Potter, muito bom, Harry Potter.
Harry Potter. Na realidade, eu não comecei lendo o livro, eu vi o primeiro filme, e aí eu gostei pra caramba, e eu comecei a ler o livro. Aí eu peguei o primeiro, o segundo... Minto, eu não li o primeiro. Eu li a partir do segundo, porque o primeiro eu já tinha lido o livro, não, calma, visto o filme, e aí eu fiquei... Falei, tipo, não vou ler, já que eu sei o final. Então eu li a, comecei a ler a partir do segundo, porque eu queria saber o que ia acontecer, entendeu? Então, sempre que eu ia assistir o filme no cinema, eu já sabia o que ia acontecer, porque já tinha lido o livro.
Uhum.
Mas, tipo assim, eu comecei a ler pequeno, né, cara? Assim que saiu, começou a sair. Eu tinha o quê? Uns 13 anos, acho.
É, isso aí.
Então, tipo assim, eu cresci com Harry Potter, né, velho? Então, fui lendo, conforme foi lançando, fui lendo os livros e tudo. E sei lá, cara.
Cara, Harry Potter, eu tinha lido os dois primeiros livros, e aí que eu fui ver um filme dele primeira vez. E aí quando eu fui ver o filme, eu já tava com o conceito do livro todo na minha cabeça, né? Eu olhei aquilo e falei, what the fuck is that?
Sim.
Muito diferente, cara. Mas aí depois que eu fui entender, né, o que, que é uma adaptação, que não tem jeito realmente, tem coisas comerciais envolvidas.
É, né? Lógico. Não, assim, ficou legal. O filme ficou classe A. Apesar de não ter seguido fielmente o livro e tal, a não ser o último, né, que os caras fizeram até em duas partes.
Pô, é muito bom.
Pra caber. Duas partes também que quiseram fazer fiel ao livro, entre aspas, porque na realidade o que eles queriam mesmo era a bilheteria, mas não vem ao caso.
Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
Vamos lá, Kadabra! Então, Então, não existe livro ou filme totalmente fiel a um livro, né, cara? Nunca vai ser, nunca vai ser. São mídias diferentes.
Só Crepúsculo, não zoeira.
É, porque você leu Crepúsculo e viu o filme também, né?
Não, só vi o filme. Gostei muito.
Você gostou muito de Crepúsculo?
Nossa, cara, desculpa. Aquele último filme lá do Crepúsculo, a galera, aquela cabeça de Barbie, tá ligado? Todo mundo arrancando a cabeça do outro, parecia, sabe, você tá arrancando a cabeça da boneca. Cara, que bizarro.
O Sotelo, o Luan Sotelo aqui, ele força a namorada dele a levar ele pro cinema ver Crepúsculo, pra ele dar a desculpa.
Pra poder falar que foi culpa dela?
É.
Ele que adora. Na realidade é mais ou menos o contrário, ela não gosta desse tipo de filme, aí eu insisto pra ir e ela acaba gostando, saca?
Boa. Ela dorme vendo o filme, é ele que vai ver direto, assim, que adora. Ela
tá lá dormindo, né, e o Sotelo assim, com o olhinho brilhando, né, tipo, aquela mãozinha assim. Vai, Bela!
Não, na hora que aparece, na hora que o Jacob aparece, tira, naquele filme que ele tira a blusa, cara, eu não resisto, né? Meu Deus, não me cai.
Dá calorzinho, né?
Ô, piada, pô.
Eu te juro, não, sem brincadeira, eu passei um ano, me esforçando, cara, pra tentar ficar daquele jeito. Indo pra academia, eu grudei um pôster dele aqui no meu quarto, tá ligado? Eu falei, eu vou ficar assim. Aí, deu um mês, eu não consegui, eu desisti.
Você se depilou também? Que o cara
era um mês, né?
Até hoje, né, cara?
Ah, tá certo, hein, cara. Não, pra terminar sobre Harry Potter,
Desistiu de chegar lá?
Desistiu?
Então, cara, eu não desisti. Eu tenho fé que eu chego lá, mas ultimamente tá embaçado. Meu tempo tá meio escasso. Aí eu não consigo treinar, então falo. Então vou deixar meio que em stand-by, entendeu? Eu tirei o pôster dele da parede, deixei guardado na gaveta, mas eu vou botar de volta um dia, eu sei que vou. E vou chegar lá, né?
O pôster do Edward, assim, que é um físico mais, né? Um objetivo mais próximo, assim.
É, não, exatamente. Se botar uma foto do Edward seria mais simples, cara, pra chegar.
Porque o Edward é fácil, só você pegar diabetes, né? Esses filmes... A criação
é ótima.
É. Nós somos sempre assim, cara, sempre. Todo esse aparato dos filmes do Harry Potter, toda a mídia, a gente meio que esquece um pouco o quão o livro é... É bom, cara. O livro é realmente, tipo, uma qualidade literária muito boa, cara. Você chegou a ler Harry Potter, Leandro?
Li, cara. Eu li todos os livros algumas vezes ainda.
Foi
tipo... uma coisa engraçada, assim, cara. Foi assim, cara. Quando eu vi nas livrarias o Harry Potter, eu vi lá, né, a galera vendendo livro pra caramba e tal. Eu peguei, olhei a capinha. Putz, cara, meio assim, né? Aquela capinha meio desenhada, meio colorida. Aí eu li assim a orelha do livro. Ah, menininho mora embaixo do armário, descobre que é um bruxo. Falei, ah, cara, não, né? Deixa quieto, deixei de lado. Aí um amigo meu, um grande amigo meu, ele tinha ganhado o livro do pai dele. E ele veio, ele leu assim, sei lá, em 3 dias. Ficou maluco, veio, cara, você tem que ler isso aqui, você tem que ler isso aqui. Tô, pega o livro. Ah, putz, cara, esse livro aí, não, lê, é sério, é bom. Falei, beleza, né? Peguei aquele meio, vamos ver, né?
Uhum.
Cara, eu comecei a ler, assim, não dá pra parar de ler, né? É muito legal. O universo que cria do Harry Potter é muito instigante pra molecada.
Verdade.
Eu acabei lendo, fiquei maluco. Aí saiu o segundo livro, fui atrás do segundo livro. Aí quando saiu o primeiro filme, eu tentei convencer os meus irmãos a começarem a ler. E eles também, menino, mora embaixo do armário, não sei o quê, escada, tal, tal, tal. Não, cara, sério, lê. Aí meu irmão leu e ficou maluco também, adorou. E aí meus irmãos começaram a ler. E tava num ponto assim, acho que o último Harry Potter... não tinha saído no Brasil ainda. O meu irmão tinha viajado pra Nova York por algum motivo, não lembro qual. Ele trouxe o livro em inglês. E aí a gente começou a ler o livro em inglês mesmo. Tentar ler, eu não sabia ler inglês direito na época ainda, mas tentando forçar, sabe? Foi um evento, cara. Harry Potter foi um evento na vida de todo mundo. Mas a galera pode falar aí que de repente não é bom. Cara, teve um valor tremendo. Fez muita gente começar a ler.
Então, pô,
Harry Potter...
muita gente começar a ler, isso é muito importante também, né, cara?
Pra quem começou pequeno, cara, é mais fácil. Quem começou novo, assistir é mais fácil. Mas pra pegar o cara agora, depois de adulto, começar a assistir desde o primeiro filme, é meio entediante, eu confesso, cara. Minha namorada tentou...
Pois é, não, é o primeiro filme, verdade, cara. Pra gente maior, assim, o primeiro filme é meio chatão, né? Meio criança demais, parece.
Foi melhorando, tipo, não é que foi melhorando, ele foi se adaptando ao público de acordo com o que o moleque foi crescendo. Mas se for pegar pra assistir hoje, vai, que nem eu tenho 24 anos, 25, quase 25. Enfim, eu tenho aí uma idade razoável. Se for pegar o filme pra começar a assistir, velho, e aí pegar do primeiro filme, tipo, você fica meio tipo, pô, velho, que não acredito, eu gostava disso, cara, mas é legal. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, porque eu vivi aquilo desde o princípio, de quando eu tinha idade e mentalidade suficiente pra fantasiar aquilo, saca?
É legal que quando eu tinha 12 anos, eu peguei o primeiro livro de Harry Potter e li, e eu gostei demais, e eu fui crescendo, cara, e incrível, né? Aconteceu com você também, eu tenho certeza. O Harry Potter foi crescendo também, E os livros foram amadurecendo junto com
exato,
você, cara.
Exato.
Sim, sim.
Cara, foi incrível isso. Eu lembro que o
livro... É bem legal, cara. É bem legal isso.
É, cara. E tipo, a gente foi amadurecendo. O Harry Potter começou a, né, beijar as menininhas na mesma época que eu. E a história foi amadurecendo junto. Caraca, foi muito, muito incrível isso pra mim, cara. E isso é uma coisa que... Cara, eu acho que não vai acontecer de novo. Daqui a 20 anos pode acontecer isso com outra geração. Mas pegar um livro que marcou uma geração, que nem o Harry Potter marcou, não tem. E muita gente não entende isso quando a gente fala, mas é realmente um clássico instantâneo. E daqui a 60 anos, 100 anos, ainda vão estar sabendo o que é Harry Potter. Assim como nós sabemos o que é Peter Pan e o que é Os Três Mosqueteiros.
Exato. Cara, não... sabe mais uma coisa que eu acho que é legal no Harry Potter? Ah. Só complementando aí. Ele fez toda uma geração, até mais, né, até a gente já costumava ler, mas fez toda uma geração começar a ler, gostar de ler, e mais do que isso, cara, fez muita gente começar a escrever também. Eu acho que o exemplo talvez mais famoso aí, sei lá, né, desse meio que a gente convive, talvez seja até a própria Carol, né, Carol Munhoz.
Pô, Carol, eu adoro a Carol, mano.
Ela não é de Campinas, mas ela cresceu aqui em Campinas também, aí, ó. Pô, primeira escritora famosa de Campinas, hein.
Continua.
Foi isso, né, cara? Não, só pra falar que foi isso. A Carol, grande fã de Harry Potter, começou, né, lendo Harry Potter, escrevendo sobre Harry Potter, e foi progredindo a coisa toda, e hoje em dia, autora nacional, famosíssima, importante, tudo mais, bem bacana. Então Harry Potter tem esse valor também, cara, fez o pessoal se interessar profundamente pela literatura.
Putz, muito verdade, cara. Você sabe que a Carol, né, foi eu que lancei essa menina, né, cara? Ela hoje, tudo que mesmo? É. É, porque quando eu conheci ela, tava lançando o primeiro livro aí, A Fada, e eu fiz uma entrevista com ela no felipesalle.com ainda, quando eu tinha um outro blog, e aí eu fui com ela, fui no lançamento do livro dela, e tinha ninguém, não tinha ninguém no lançamento, e a gente escreveu cartaz nas minhas costas, assim, autógrafos aqui, e aí eu ficava, tipo, fazendo volume na fila, assim, pra parecer que tinha gente. E era
Tu ficava tipo entrando e saindo na fila, assim?
É, eu ficava entrando e saindo da fila, cara. Porque eu tinha apresentado também a ilustradora que fez alguns desenhos pro livro dela. E aí hoje, cara, hoje ela tá aí, ela deu muito certo, cara. Ela persistiu no sonho dela e ela é super talentosa. Legal. Eu li o livro novo dela também, ela é muito bom. E ela vai inclusive estar na revista. Eu fiz uma entrevista com ela agora pra revista Top PG que eu escrevo. Que a revista vai lançar aqui em Praia Grande toda. E vai ter uma foto dela lindona com uma matéria de 2 páginas dela. E, cara, eu tenho muito orgulho dessa loira, cara. Muito orgulho.
Que legal,
loira. Cara. Pena que eu vejo menos ela agora, que ela tá viajando o mundo inteiro diversas vezes. Ela deu a volta no mundo já umas 4 vezes, cara. Não sei se tu sabe.
Oi, que bacana.
Ah, viaja demais. Mas, ó, outra menção honrosa aí. Ao lado do vagalume piscando, vai ter uma fadinha piscando também. Carolina Munhoz, você pisca em nossos corações.
Lindo isso. Lindo. Acho que é a frase mais linda da noite.
E um abraço pro marido dela, que é. Um abraço pro marido dela, que é lutador faixa preta de jiu-jitsu, judô, uma parada assim, né?
É, ele é todo Bruce Lee, né? O Dracon.
É, o Bruce Lee, ele, cara. Ele entorta a vara no pescoço.
Vixe. Mas...
Quero muito ver escritores brasileiros crescendo aí cada vez mais.
Pois aí, o momento tá bom pra isso, né, cara? Tá bem legal. Essa tá galera aí da literatura fantástica que abriu bem o caminho, né, pro brasileiro escrever.
É, sim. É, eu não me imagino escrevendo. Não sei se os ouvintes todos sabem, eu e o Leandro escrevemos, né? Escrevemos bastante.
É.
Eu não me imagino escrevendo fantasia, literatura fantástica, assim, por um bom tempo. Eu não me imagino escrevendo esse tipo de coisa. Mas o mercado, no geral, assim. Tá bem, cara. Tá rolando um clima muito legal.
É a hora, né?
É a hora. Tá rolando um clima muito legal entre todo mundo que escreve. A Luísa Gessler também, que eu não sei se assim se pronuncia o nome dela, é a Luizinha. Ela é uma escritora muito boa também. Escreveu Quiçá, não sei se tu sabe, cara. Ela ganhou o prêmio...
Não conheço.
O prêmio Sesc de Literatura. Ela ganhou 2 vezes e ela tem a nossa idade, cara. E eu quero mandar outro beijo pra Luísa também, né? Então, ó, ao lado da Carol... E do vagalume tem uma ruivinha piscando aí pra vocês também. Luan, quer indicar algum livro a mais?
Não, tipo assim, pra quem estiver tendo alguns problemas de relacionamento na vida, pode tentar O Segredo ou O Poder da Rhonda Byrne. O livro é sensacional, você vai ver que vai mexer com o seu coração, você vai mais pra frente, você vai trabalhar mais disposto, tua vida vai mudar, cara. Então fica aí a dica do
Não Cadeira, conta pra gente, cara. O que diz Não, agora você fala, cara. Faça aí uma sinopse rapidinha do segredo que eu não conheço. Vamos lá.
Vamos lá, Luan.
Cara, nos ensine.
O segredo.
Conte o segredo pra gente.
Pô, eu vou falar. Qual é o segredo?
Vou falar algumas coisas do livro, pra você entender.
Ai, caralho.
O segredo.
Segundo Velozes e Furiosos e o segredo. Vamos lá.
Não, vamos lá. Segundo a Rhonda Byrne, cara, o segredo, ele vem há mais de 2000 anos. Calma aí que o Sally teve uma crise de riso aqui. É isso, cara.
Não, eu adoro o jeito que a gente conduz esse programa. Mas
é
vai,
sensacional, mas preciso falar agora, cara. Agora vocês me desafiam.
A gente tem até uma pauta, mais ou menos, cara. Minha pauta. Vambora.
A gente tem uma pauta, eu imprimi pra todo mundo e veio pro e-mail pra todo mundo uma pauta. É uma folha em branco escrito foda-se. É só isso que tem na pauta.
Essa é a pauta. Mas então, cara, ela diz que a vida dela é uma merda, ela trabalhava pra caramba. E aí a mãe dela deixou um livro pra ela. E esse livro, depois que ela leu, mudou a vida dela. Porque nesse livro continha um segredo.
Segredo.
Então, cara, o livro que ela leu é isso mesmo. O nome do livro é A Ciência para Ficar Rico. Ele é um livro antigão, escrito em 1900 e, sei lá, 40 e tantas. E aí o livro fala sobre essa vibe positiva, de pensar sempre positivo, acordar bem. Quando você se sente bem, tudo vai dar bem, vai dar certo. Se você se sentir mal, se acordar o dia, der uma topada e você já ficou chateado com isso, o resto do seu dia vai ser uma merda. Então, definitivamente, na cabeça dela, ela fala até que o segredo foi reprimido há 2000 anos e só os mais poderosos tinham acesso ao segredo e tal. E o segredo era reprimido e... No final das contas, ela fala que o segredo pra tudo é você viver bem, entendeu? Não pensar nas coisas que você não quer, mas sim pensar no que você quer. Se você sempre pensar nas coisas que você quer e for grato por isso, elas vão ser realizadas, elas vão acontecer.
Eu acho que qualquer livro, cara, ou praticamente qualquer livro, pelo menos, tem o potencial de ter alguma coisa que a pessoa pode extrair pra si de positivo. Uhum. Sabe, nenhum livro deve ser ruim de todo, cara. Às vezes, o livro que aí o pessoal até pode achar ruim, alguma coisa, mas tem lá uma mensagem, aquela, sabe, aquela palavrinha, aquela coisinha que pra uma determinada pessoa pode mudar a vida, pode, putz, dar uma outra perspectiva. Então, todo livro, cara, livro tem esse valor... tremendo, né, cara, de conseguir fazer mudar um pouco a vida das pessoas. Eu acho que...
É, exatamente, cara, concordo 100% com você. Eu nunca terminei de ler um livro, maiorzinho, de 200 páginas, 300 páginas. Eu terminei de ler o livro e falei, pô, terminei de ler esse livro, eu sou a mesma pessoa. Não, cara, esse livro sempre me muda alguma coisa, nem que seja minúscula, cara. Mas todo livro muda um pouco a gente. E muda um pouco até... muda um pouco pra melhor. Então... É isso mesmo.
Exato, cara. E assim, só um pouco nesse assunto, meio autoajuda e tal, meio tabu, meio que o pessoal não gosta. O que vocês acham aí do Paulo Coelho, então? Que o cara é bem polêmico.
É, Paulo Coelho. O que vocês acham aí? Então, Paulo Coelho, eu nunca li um livro do Paulo Coelho. Nunca li. E eu pretendo ler, sério. Mas eu já li a biografia do Paulo Coelho. Eu sei a história de vida dele inteira, cara. Paulo Coelho, Luan... Você sabe que Paulo Coelho é o escritor mais traduzido do mundo. O segundo escritor mais traduzido do que o Paulo Coelho é o Shakespeare.
Ei.
O primeiro é o Paulo Coelho. Esse cara, quando ele vai lá pro Oriente Médio, ele é recebido como um deus por aquelas pessoas. Porque ele tá escrevendo coisas que tocam essas pessoas. Voltamos a falar o que o Leandro falou. Alguém pode falar que é ruim, que não sei o que, literariamente não presta. Mas esse Paulo Coelho, ele tá tocando pessoas aí... está dando certo e mudando pessoas. Então eu vou ler o livro do Paulo Coelho pra saber qual é, cara.
Cara, sabe o que eu acho assim do Paulo Coelho? É, a minha opinião do cara, sobre o cara mudou bastante, sério, depois da entrevista dos caras lá no podcast. Pode até, bota um link aí depois pra quem não conhece. A entrevista dele é muito boa, cara. Foi quando ele se tornou amigo.
Eu ouvi também, pô.
Muito boa, cara. Dá uma outra perspectiva sobre o cara, né? Dá voz pro cara poder falar sobre a própria vida, dá uma outra perspectiva. E o que eu acho, o Paulo Coelho, na minha opinião, ele tem uma vantagem, ele tem um dom, que é uma coisa assim que eu procuro como escritor, acho que você procura também, que é conseguir se comunicar com as pessoas de uma maneira direta, simples, compreensível. Então o pessoal pode falar, de repente, os críticos e tudo mais, que é simplista demais, que é vazio de significado. Cara, mas eu acho que só por ele ter uma ideia, ter um objetivo e conseguir passar essa ideia de maneira clara para as pessoas, eu acho que ele já tem aí um mérito. Eu li, acho que o livro mais famoso dele é O Alquimista, né? Eu li, não tem muito tempo. E, cara, O Alquimista, assim, é um livro simples, um livro, às vezes, até um pouco didático demais, ele repete demais a ideia dele, martela, como se o leitor, de repente, não tivesse nem a capacidade de entender, sabe? Ele mastiga bastante o conceito básico. Mas é um livro que dá pra pessoa tirar algum ensinamento, tirar alguma coisinha que, putz, cara, nem que meu dia só melhorou um pouquinho, porque, sabe, eu tive uma nova perspectiva sobre a vida, sobre as coisas. Então, ele tem o valor dele, cara. Eu sempre fui também crítico quanto a ele. Eu tinha lido um livro um tempo atrás, não gostei. Falei, pô, esse cara é muito ruim, não sei o quê. Mas depois que eu comecei a... Depois que eu escutei a entrevista dele, que eu falei, pô, vou dar mais uma chance pro cara. Eu tenho um amigo que gosta muito de Paulo Coelho, me presenteou com alguns livros dele. E, cara, tem o valor dele, sabe? Tem uma coisa legal. Então, acho que o pessoal... As pessoas, de modo geral, têm que, antes de falar mal do autor, que virou, né, é figurinha marcada pra falar mal. Antes de querer falar mal do cara, pô, lê uns dois livrinhos, lê, os livros são pequenininhos, você lê em um dia, rapidão, assim. Lê o livro do cara, cara, vê se você realmente, assim, lê de coração aberto, tá ligado? Uhum. E vê se você realmente não pega nada de lá, não consegue tirar um ensinamento, não consegue... Sabe, vê se você não é uma pessoa um pouquinho melhor porque você leu isso. Você não vai ser uma pessoa pior porque você leu, cara. Não vai te fazer mal, sabe? Pode não fazer nada, mas não vai fazer mal. Então eu acho que, pô...
Momento tiririca, né? Pior que tá, não fica.
Exatamente, cara. Pô, não sei se tem algum autor aí que faz mal pras pessoas.
É, sim.
O George Martin talvez faça mal, né? Que a gente fica triste. Né? Porra, cara.
Então, cara, só uma observação. Com certeza, cara, o Paulo Coelho, ele só é quem ele é hoje porque ele leu O Segredo, cara, ele conhece.
Digo mais, ele assistiu Velozes e Furiosos, né?
Exato. É porque, assim, Velozes e Furiosos é um marco na vida da pessoa. Quando a pessoa...
Lógico.
Leu O Segredo, cara, a vida muda, muda a percepção das coisas, sabe?
É, mas a filosofia dele é um pouco...
Você me convenceu, cara, eu vou ler O Segredo agora.
Fazendo as pessoas assistirem Velozes e Furiosos e ver O Segredo.
Cara, você vai assistir Velozes e Furiosos e ver O Segredo? Você tá falando sério?
Não, cara, eu vou ler O Segredo, você me convenceu. Eu não tenho foco na vida, eu não tenho nada.
Por falar nisso, eu vou... Olha, fiz um link muito bom. O próximo livro que eu ia indicar é uma biografia.
Olha.
É uma autobiografia até, cara. Você conheceu o Sidney Sheldon?
Sim, sim. Então, Reverso da Medalha, cara. Tem tanto... Eu cresci numa casa, tinha muito livro do Sidney Sheldon. Por algum motivo, meu pai, eu acho que gostava muito dele. Eu sempre vi a capa dos livros, mas eu nunca peguei pra ler, mas eu conheço o autor.
Então, eu nunca li um livro do Sidney Sheldon, a não ser a autobiografia dele. Fala, Luan, o que você quer
falar? Cara, desculpa, pra você ver como o cara leu O Segredo. Paulo Coelho leu O Segredo. Tem uma frase dele, cara, chocante, chocante. Sente a pressão do negócio. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. É exatamente... É o Segredo resumido, cara.
Caraca, cara. Isso aí é do Alquimista, cara.
É, então, ó lá. O Segredo resumido. Você pode ler O Segredo que você vai ver. O universo conspira quando você quer alguma coisa, somente ela lança pro universo uma energia, entendeu? E aí o universo te traz de volta aquilo que você quer. Ele acabou de falar tudo. Paulo Coelho.
Cara, você não tá entendendo. Essa frase, ela tá transcrita no Segredo, palavra por palavra. Exatamente, cara.
É mesmo? Vai lá.
Caracas, velho. Que
incrível. Alguém copiou alguém, hein?
Cara, quem será que foi?
É, quem fez isso? É, Luan, lê mais uma frase do Paulo Coelho aí pra acabar.
Vamos lá. Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo duas vezes por dia.
Olha aí, que bonito.
Genial. Então, pessoal, ao lado do vagalume, da fada e da ruivinha piscando, tem também um mago. Esse mago está aí fazendo a aura do nosso podcast, que é sensacional. Então, o último livro que eu vou indicar, uma autobiografia. A gente estava falando do Sidney Sheldon, né, que aí o Luan me cortou miseravelmente. O Sidney Sheldon escreveu uma autobiografia quando ele estava morrendo, ele estava velhinho já. E, Leandro, é incrível. Ele passa a vida dele a limpo. Sabe o cara pegar a vida dele e passar a limpo? Todo mundo quer fazer isso um dia. O cara, quando escreve uma autobiografia, geralmente ele conta muita vantagem de si mesmo, faz a vida dele lá de rosas. E o Sidney foi muito honesto nessa autobiografia dele. Ele realmente ele mostra os erros dele, pede desculpas pelos erros dele muitas vezes. É muito lindo, cara. Você vê um cara se despedindo da vida nessa autobiografia. Então eu aconselho muito. É o livro que mais me marcou, até porque eu me identifiquei muito com a personalidade desse cara. Então é O Outro Lado de Mim, de Sidney Sheldon. O primeiro capítulo é sobre ele pensando em se matar. O último capítulo é sobre ele falando que a vida é muito bela. Então é realmente...
Olha, que legal,
é
que legal.
É muito bom. É Sidney Sheldon, O Outro Lado de Mim. Não tem nada a ver com os romances policiais dele, né? É o livro dele. Muito bem-humorado também. E agora, Leandro, indique um livro para o Luan ler. O Luan falou que ele não está habituado à leitura. E ele precisa de um livro para começar a ter esse hábito na vida. Vamos encerrar o podcast com você indicando um livro para ele ler. Vai, Leandro.
Olha, responsabilidade, putz.
Olha a responsa.
Então, putz, cara. Ó, vamos lá, eu vou então indicar um livro que é um dos livros que mais pegaram, assim, me influenciaram, que teve um impacto muito sério na minha vida, de verdade, um livro muito bom, faz você repensar um monte de coisa, não é autoajuda, mas é um livro bem perturbador, e é um livro que, por acaso, eu tô relendo agora, nesse momento, não nesse exato momento enquanto eu falo, mas eu tô lendo agora, que é um clássico da literatura mundial que chama 1984, de George Orwell.
Caralho, cara, isso é muito bom,
todo véio. Mundo tem a obrigação moral de ler esse livro.
Deixa eu te falar, e esse livro ele tá mais atual do que nunca, né, cara?
Exato, cara, exato. Eu até coloquei lá no Facebook esses dias aí, nessa análise toda, um textinho lá, uma pequena reflexão e tal, falando justamente isso, cara, comparando a solução que o pessoal, que os políticos acabaram achando para baixar as passagens de ônibus com os conceitos do George Orwell, cara. No meu entendimento, os caras usaram um duplo pensamento, assim, sabe? Aquela ideia meio contraditória na passagem do ônibus. O que aconteceu, né? Nessas manifestações todas. O pessoal tá pedindo para baixar a passagem de ônibus, que é muito caro, o serviço ruim, etc. Aqui em Campinas, a gente tinha a passagem mais cara do Brasil, uma das mais caras, era R$3,30 para um ônibus ruim, sem segurança, sem nada tal. E manifestações, etc e tal. O prefeito de Campinas abaixou a passagem para R$3 e tirou esses 30 centavos. Aí ele falou qual foi a solução encontrada para isso. Foi aumentar o subsídio para as empresas de ônibus de Campinas. Então, para aumentar esse subsídio, para a prefeitura ter dinheiro para poder pagar para as empresas, para baixar a passagem, o nosso prefeito falou que a gente vai sofrer alguns cortes, principalmente na saúde e na educação, para poder dar o subsídio para o transporte.
Bazinga!
Ou seja, qual que é a ideia?
Cortar
o lucro não precisa mais, né? Não, e cortar a corrupção também não, né, cara? É muito mais fácil, não. Cortar da saúde e educação. Qual que é a ideia disso, cara? O povo quer a passagem mais barata. O que o poder político faz? Fala, beleza, a gente vai dar a passagem mais barata para vocês, só que a gente vai ter que tirar da saúde e educação. Ah, você quer a passagem? Beleza, mas assim, se a criancinha morrer na fila do hospital porque não tem leito, pô, cara, a culpa é sua que quis andar de ônibus mais barato, não quis pagar R$3,30, porque, afinal de contas, a gente teve que tirar a verba pra educação. Você percebe, assim, o que que acontece, cara? Onde que tá a ideia do duplo pensamento que eu brinquei aí? Você tem uma vitória pro povo que não é uma vitória, é uma derrota, porque você tá jogando a carga dessa diminuição da passagem numa coisa muito séria, que é reduzir a verba para a saúde e para a educação. Então, por um lado, o povo fica feliz, pô, bacana, conseguimos aí, fizemos movimento, mas conseguimos abaixar a passagem. Por outro, é responsabilidade minha se a minha cidade agora não tem tanta verba para a educação, para a saúde, para os hospitais, para que seja. Você joga com a culpa pro cidadão da cidade. E é justamente esse o problema, cara. A gente tem aí uma noção de que a gente teve uma vitória, mas na verdade foi uma derrota, porque quem sempre ganhou o tempo todo com a política, continua ganhando, quem sempre perdeu, continua perdendo, e nada muda pra ninguém, a gente continua na mesma situação de sempre. Então a gente teve aí, o que eu até brinquei, foi uma derrotória, tá ligado? Foi uma derrota que foi uma vitória, sabe? Uma vitória que foi uma derrota. E a gente acha que a gente acabou conquistando alguma coisa, mas a gente só varreu a sujeira pra baixo do tapete. E o tapete tá crescendo e uma hora vai derrubar o móvel, tá ligado?
Sim.
É tudo isso.
Aí,
Pode falar.
Não, o pior é que assim, o que tava ruim, na realidade, ficou pior, né? Porque se eles vão tirar da saúde e educação, que já não tava lá essas coisas, mas, pra falar a verdade, já não tava nada, né? Tava horrível. Vai ficar pior. Exato. Tirou dali pra poder... Beleza, anda lá de busão. Mas, ó lá, tua mãe vai morrer lá no leito, porque você quis o busão mais baixo. Tu saiu na rua protestando, então beleza, lá. Parabéns.
Exato, você não quis pagar 30 centavos a mais? Aí, cara, pô, desculpa, a gente vai poder fazer cirurgia aqui no tiozinho, coitado.
Pra mim é o seguinte, agora é a hora de fazer protesto pra poder aumentar a verba pro sistema de saúde. E depois que cortarem de um lado e botar pro outro, a gente faz protesto pra cortar o outro lado também.
Exato. E pra quem não conhece, leia o 1984, reflita sobre a sociedade atual e as projeções que o autor, que é um autor fantástico, tem muitas coisas boas, as projeções que o cara fez em 1948, que estão mais atuais do que nunca. Então... É um favor que todo mundo faz pra si mesmo. Leia o 1984.
Eu queria que todo mundo parasse 5 segundos pra pensar sobre o 1984. Só um momento.
Ah, é pra gente parar mesmo 5 segundos? Tá falando sério?
Você cortou minha pausa.
Parei.
É isso aí, Luan. Começamos agora mais uma leitura de e-mails e comentários do RedutoCast.
RedutoCast.
Está pronto aí para ler um comentário legal do que a galera anda falando no nosso blog, cara?
Yes.
Vamos aos recadinhos?
Vamos aos recados. Quem curte o Reduto, levanta a mão.
Quem curte o Reduto, levanta a mão. Eu tô com as duas mãos levantadas, cara. Você em casa, que tá no ônibus, tá no táxi, tá na fila do ônibus, banco, do ônibus.
Tá nadando, pegando onda, andando de skate, fazendo qualquer coisa.
É, se você gosta do Reduto Brainstorm, levanta a mão agora. É isso aí, eu sei que você está com a mão levantada, rapaz. E quem está com a mão levantada, tem dois ótimos eventos para você ir neste mês.
O primeiro evento, que está agendado para o dia 26 de junho, essa próxima quarta-feira, é o lançamento da revista Top PG.
Aê, Top PG, feita pra você.
Feita pra você. Pra quem não conhece, o Sali vai dar maiores informações agora.
Cara, a revista Top PG é um projeto que a empresa em que eu e o Luamos trabalhamos fez, que é um projeto que nada mais nada menos é onde eu assino como chefe de redação e o Luan assina como diretor de arte. E então, é uma coisa bem legal pra quem curte o Reduto, porque é um trabalho dessa dupla aqui de novo, né? Que o Luan é o diretor de arte do Reduto e eu tô sempre como chefe de redação. É uma revista igual ao Reduto? Não é. É uma revista com outro público, mas é muito legal também, vai ser distribuída gratuitamente aí pra quem mora em Praia Grande.
5 mil exemplares.
5 mil exemplares aí, ó. Quem mora na cidade de Praia Grande vai ter acesso a essa revista e pode mandar pra quem mora fora, né? Pra curtir bastante. E o lançamento vai ser esse dia 26, no Vila Boêmia, Canto do Forte, na Marechal Malé 765. Começa a partir das 8 horas e vai ter sorteio de brindes, vai ter eu e o Luan conversando com o pessoal, vai ter música ao vivo e vai ter um temaki sensacional.
Com certeza.
É, rapaz, então vocês estão convidados aí ao lançamento da revista. E o segundo evento, porque nós estamos muito badalados, né, Luan?
Com certeza.
Qual é o segundo evento que nós estamos participando este mês?
O próximo evento, após o lançamento da revista, é...
Nossa palestra na Gibiteca.
Na Gibiteca de Santos, pra quem não conhece, fica aqui na Praia de Santos, no litoral de São Paulo.
Todo mundo tem que conhecer essa Gibiteca, porque é uma Gibiteca completíssima que tem em Santos. Cara, é muito bom. A Gibiteca de Santos nos convidou para fazer um bate-papo, uma palestra sobre o Super-Homem, o Homem de Aço, porque vai estar completando 75 anos da existência dele e também vai ter o lançamento do filme novo aí, que está todo mundo aguardando muito. Você acha que esse filme vai ser bom, mano?
Acho que vai ser excelente, cara. Eu particularmente gosto muito de Super-Homem e de Velozes e Furiosos, então acho que o filme vai ser muito bom, cara.
Ok, espero que seja melhor que Velozes e Furiosos. Então, na Gibiteca, a partir das 5 horas, no dia 30... No posto 5, nós vamos estar lá falando sobre o Superman, conversando com o pessoal. Vai ter exposição de capas históricas da história do Super-Homem. E no final vai ter um cinema, uma sessão pipoquinha aí, assistindo um filme de Superman junto com a galera do Reduto Brainstorm. Então vai ser um verdadeiro podcast live action.
Podcast live action, exatamente, bela palavra.
Vai ser um RedutoCast live action. Então vocês, cara, quem é do litoral tem obrigação de comparecer.
Obrigação.
Obrigação. Porque aí vamos estar fortalecendo o Reduto Brainstorming. E agora, não tem desculpa, vai ser um domingão, vai ser muito bom, então,
cara, às 5 da tarde, assim, pense em alguém que tem obrigação, pensou? Você tem mais,
você tem muito mais. É o Reduto Brainstorming quebrando fronteiras. E então é isso, cara, esses dois eventos é pra todo mundo aparecer. Leitura de comentários agora.
O primeiro comentário foi mandado por Wendel Araújo. E...
comentário sobre o nosso último podcast, que é sobre séries apoteóticas, que foi o segundo podcast da nossa trilogia apoteótica, em que falamos só coisas apoteóticas. Então o primeiro foi sobre filmes, o segundo foi sobre séries e esse último foi sobre livros. Então Luan vai ler o comentário aí das séries apoteóticas. Pode ler, Luan.
Então vamos lá. É o Wendel Araújo, ele mandou o seguinte comentário. Fala, galera, beleza? Pessoal, vou fazer um comentário gigante. Primeiro, obrigado pela leitura do meu nome na leitura dos recados de e-mail do último podcast, no caso. Eu tinha mandado dois comentários, porque a primeira vez que comentei, estava sem tempo para fazer um texto mais elaborado. Por isso, eu comentei duas vezes. Com relação ao cast, muito show. Assunto massa, as minhas séries preferidas são 24 Horas e Spartacus, as duas únicas séries que quase me fizeram chorar. Discordo de House, acho uma série muito...
foda.
Eu vou botar um pi nessa parte. Discordo de House. Você pode ou não? Discordo de House. Acho uma série muito...
foda.
Cai na mesmice do que foi comentado, mas toda a investigação estilo CSI junto com a personalidade do House é o que faz a série ficar legal. Mais uma vez, parabéns. Achei o cast muito show e até a próxima.
Então, Wendel. O Wendel é nosso comentarista de ouro, né? Ele estabelece um diálogo com a gente através dos podcasts. O House, nós nunca falamos que era ruim. Nós falamos que era igual, todos os episódios. Então é isso, cara. É o CSI e a personalidade dele também é muito legal, mas é a mesma coisa as 8 temporadas aí que existiram do House.
Exato, é que nem dinheiro. Dinheiro é igual no mundo inteiro, mas nem por isso ele é ruim. Ou é. Nada a ver, né?
Foi uma filosofia muito boa sua. O próximo comentário que nós vamos ler é do... Cachaço, do Geração X2, que participou com a gente nesse último podcast sobre séries apoteóticas. Ele comentou o próprio podcast em que participou. O que ele falou, cara?
Cara, o último capítulo da terceira temporada de GOT,
Game of Thrones,
me deu a mesma raiva, ódio, desespero, etc. Da primeira, quando contei da morte de...
Então o último capítulo da terceira temporada deixou ele tão bravo quanto a morte do Stark, né? Que ele falou no nosso podcast, que odiou muito. Então, cara, eu acho que eu tô começando a desistir de assistir esse Game of Thrones, porque todo mundo fica com raiva desse seriado.
É verdade, cara. Eu até pensei em assistir, mas as pessoas ficam falando tão mal depois que o Stark morreu que...
Não, as pessoas...
deprimi, velho.
As pessoas não falam mal, né? Mas elas ficam bravas com o autor, cara. E ele tá velhinho, eu acho que ele vai morrer antes de acabar de escrever a história. Eu acho. Aliás, eu queria até poder fazer uma menção honrosa que eu gostaria de fazer sobre nosso último podcast, que nós falamos sobre a série Sopranos, né? Que foi uma série que revolucionou a televisão brasileira. Oh, brasileira? Revolucionou a televisão mundial. E eu falei que, né, é muito bom e que tudo que tem máfia é muito bom. O ator que interpreta o Tony Soprano morreu. Não vai ser a mesma coisa. A vida, né? O mundo sem ele. Ele foi um grande mafioso. Vai com Deus, meu querido. Ele diz...
ou ela.
Olá, lindos. É, nós somos lindos, cara. Esse podcast foi tão formidável que eu estou transcrevendo cada frase pro papel e colando no meu quarto. Só fiquei triste que vocês não comentaram de Breaking Bad, melhor série que estou vendo atualmente. É, cara, muita série fica de fora. Às vezes eu termino de gravar o episódio e fico pensando, pô, aquela série que eu não falei. Mas não tem jeito, a gente nunca vai falar de todas as coisas apoteóticas no podcast apoteótico, né, cara?
É, muita coisa apoteótica e não entra no podcast, mas aqui a gente gostaria, mas não lembra, aí baba tudo.
É, nós não vamos fazer um podcast de 2 horas também, né, cara? Nós queremos ser concisos, essa geração Twitter, né? Geração Y, muito mais rápido. E ele continua dizendo... Inclusive, sobre seriados históricos, vejam o excelente Vikings. Muita ação com sensuais homens barbudos de olhos azuis. Muita mitologia nórdica e infinitamente mais legal que a grega. E a história não é chata. Indico com força Das Cabritas da Carruagem de Thor. Enfim, parabéns pelo cast e continuem assim.
É então, cara. Eu acho que é AJV.
É, porque...
depois de muita ação com sensuais homens barbudos...
às vezes é um homem que gosta de ver ação com sensuais homens barbudos, cara. O mundo anda assim, né? Tem gente que... Enfim, Luan, vamos terminar esse podcast?
Vamos lá.
Então, gostaria de terminar esse podcast com uma poesia do Luan Sotelo. Luan, faça uma poesia.
Com uma rosa, eu te trouxe um beijo. Seguido o amor que supriu o desejo.
Muito bom.
Cara, eu sou um poeta, só preciso pensar.
É que você tá tentando rimar, cara. Precisa rimar.
Mas tem que rimar.